Conexão Saúde, com Priscila de Paula.
E hoje o programa está azul. Novembro azul é mês de conscientização sobre a saúde do homem. Novembro é dedicado ao alerta para a importância da conscientização a respeito de doenças masculinas, especialmente a prevenção do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros, depois do câncer de pele. Mas, por favor, fiquem aqui com a gente, porque a gente não vai falar só de câncer de próstata. A gente vai falar da saúde do homem, e quando a gente fala de saúde do homem, a gente fala de disfunção erétil, é isso mesmo. A gente vai falar de obter e manter uma ereção, ejaculação precoce, hiperplasia prostática, e quem será o nosso entrevistado da noite é o Dr. Ricardo Barro, urologista. Seja muitíssimo bem-vindo, Dr. Ricardo.
Boa noite, Priscila. Boa noite aos ouvintes aí da Rádio Morada. E é um prazer estar aqui novamente para poder contribuir agora nesse mês, Novembro Azul.
Doutor Ricardo, hoje a gente vai falar da saúde do homem. E a gente sabe que os homens têm uma grande dificuldade de buscar saúde, de buscar um médico para conversar sobre as suas questões. Como que o senhor está enxergando isso? Como que o senhor está vendo na clínica? Os homens estão mudando um pouco essa questão comportamental? Ou ainda é muito difícil levar um homem ao médico?
Graças a Deus, a cada ano que passa com esse Novembro Azul, os homens estão se conscientizando mais, estão cada vez procurando mais. Ainda tem uma grande resistência, a maioria ainda, quem marca a consulta desses homens ainda são as mulheres, porque as mulheres têm essa noção melhor do que nós de prevenção. Então é bom até que o Novembro Azul venha depois do Outubro Rosa, e porque isso já faz as mulheres prestarem mais atenção. Mas graças a Deus os homens têm procurado mais. A pandemia atrapalhou um pouquinho, até queria deixar um recado, falar para os homens, não é por causa da pandemia que nós vamos descuidar da nossa saúde, e procurar o urologista para fazer os exames preventivos. Mas ainda eu queria até pedir uma colaboração para as mulheres, que ainda metade das consultas quem marca comigo são elas, não são eles que vão procurar.
Olha, é impressionante quanto nós mulheres somos mais conscientes e buscamos mais ajuda, saúde com os médicos e qualquer outra questão. E doutor Ricardo, hoje a gente fala sobre câncer de próstata, que é uma questão muito importante, porque se a gente tirar a questão do câncer de pele, é o câncer que mais mata homens no Brasil e no mundo. Não é isso?
Correto. Quando a gente fala câncer de pele, a gente tá falando câncer de pele, não melanoma, que é um câncer não muito agressivo, tá? Então o câncer de próstata aí vem mais ou menos como o primeiro lugar dos cânceres de órgão sólido masculino, tá? Só para você ter uma noção da gravidade disso, aqui no Brasil, a cada 8 minutos é feito um diagnóstico de câncer de próstata no homem. E a cada 40 minutos, um homem morre por causa de câncer de próstata aqui no Brasil. Isso em números representa o quê? Mais ou menos por ano são diagnosticados em torno de 65 mil casos de câncer de próstata por ano. Ou seja, é quase um Maracanã lotado só de número de câncer de próstata por ano que é diagnosticado. Então é uma doença de alta frequência.
Novos casos. Além
dos casos antigos. Todo ano são 65 mil novos casos, ou seja, é um maracanã por ano de novos diagnósticos, ou seja, é um diagnóstico a cada 8 minutos.
Olha, é muito importante a gente ficar atento. E quando que o homem percebe que tem alguma questão, que tem alguma coisa errada com a próstata? Que tipo de exame? Ou quando ele já percebe que algum sintoma já está numa fase difícil do câncer, doutor?
Priscila, é importante frisar que o câncer de próstata, ele não dá sintomas no início, tá? Porque o câncer de próstata, na verdade, vamos imaginar a próstata como se fosse uma mexerica, mais ou menos, tá? Ela tem a parte da casca, a parte por fora, e tem os gomos por dentro, tá? E o canal da urina nosso passa no meio, seria como se passasse no meio dela, entre os gomos. O câncer de próstata, ele costuma nascer na casca, tá? Então, para ele provocar uns sintomas, ele tem que crescer a ponto de invadir o meio dela e obstruir o nosso canal. Então, no início, que é a fase, que realmente é a fase curativa, ativa, ele não dá sintomas nenhum. Por isso que a importância do homem procurar o médico mesmo sem sintomas, porque geralmente é a fase curativa. Quando ele começa a dar sintomas, geralmente já está num estágio mais avançado, tá? É, a gente também tem outra que eu acho que é importante diferenciar, porque as duas doenças mais frequentes, uma seria o câncer e outra seria a hiperplasia prostática benigna da próstata, que é uma coisa comum da idade do homem. Tá?
Sim.
É, a hiperplasia prostática benigna é uma doença, como o nome diz, benigna, né? Diferente do câncer, tá? Depois dos 40 anos, 90% dos homens vão ter um aumento da próstata, mas não são todos que vão ter sintomas. A hiperplasia, mais ou menos, é o crescimento, vamos falar assim, é o crescimento do gomo dessa mexerica. Por isso que ela é diferente do câncer. E ela costuma dar sintomas mais precoce, tá? Ela não vira câncer, nada, mas ela pode, em alguns homens, dar sintomas. Que tipo de sintomas? É, jato fraco, começar a acordar muitas vezes à noite para urinar, o jato entrecortado, começa a urinar em partes, tá? Aquela sensação de que urinou e não terminou de urinar, aquele gotejamento no final da urina, e levantar várias vezes à noite para urinar, e que começa a comprometer a qualidade de vida. Então isso é hiperplasia prostática da próstata, tá? Já o câncer, para ele dar esses sintomas que eu citei, ele já tem que estar no estágio mais avançado. A hiperplasia, ela ocorre depois dos 40 anos, toda 90% da próstata dos homens vão crescer depois dos 40 anos, mas não são todos que vão ter sintomas. Em torno de 30, 35% é que vão sentir esses sintomas, que vão precisar de algum tratamento, ou medicamentoso ou cirúrgico.
E agora, doutor Ricardo, a gente poderia, eu queria saber quais são os riscos, né? Não os riscos, de quanto em quanto tempo o homem precisa ir ao urologista e quais são os fatores de risco do câncer de próstata?
Então, Priscila, isso é uma pergunta frequente, né? Quando que o homem deve procurar urologista? A minha opinião, assim, urologista, mais ou menos para comparativo, seria como se fosse o ginecologista para mulher, tá? Apesar de nós, urologistas, atendermos mulher também, tá? De cólica de rim, infecção urinária, incontinência. Mas o homem deve procurar urologista desde criança, tá? Desde criança ali, para ver problemas de fimose, para fazer exames. Eu acho que no início da atividade sexual também, para ter orientações, tá? Mas vamos falar especificamente do câncer de próstata. O câncer de próstata, o homem deve... vai depender se ele tem algum fator de risco ou não. Que fator de risco eu acho que é o mais importante? O principal fator de risco é se ele tem histórico familiar positivo, tá? A gente sabe que isso daí aumenta bastante o risco. Se ele tem um irmão, pai, o avô com câncer de próstata, às vezes o risco dele é aumentado em 2 até 10 vezes a chance dele ter câncer de próstata. Então, se o homem tem algum histórico familiar de câncer de próstata, ele deve fazer uma consulta urologista para fazer o exame de próstata aos 45 anos, tá? Agora, se ele não tiver nenhum fator de risco, não tiver nenhum histórico na família, ele deve começar a fazer os exames de rotina de próstata a partir dos 50 anos, tá? Quando eu falo exame de rotina, o que é o exame de rotina para nós sabermos se tem ou não tem câncer? Primeiro é aquele exame de sangue, o PSA, e o segundo precisa, a maioria dos homens não gostam muito de ouvir falar, mas precisa fazer o exame de toque também. Porque só um ou só o outro, ambos são importantes. Então, quando a gente junta o exame de sangue mais o exame de toque, a gente consegue descobrir 100% dos casos. Porque se a gente faz um ou outro, acaba alguns casos passando despercebido. Porque alguns casos só detecta no sangue e outros casos a gente consegue só detectar no exame de toque, para ver nódulo, caroço, alguma coisa desse tipo, tá? Então, aos 45 anos, se tiver histórico familiar positivo, ou a partir dos 50 anos, se não tiver histórico familiar positivo.
Doutor Ricardo Barros, foi muito importante você ter falado sobre o exame de toque, que é um exame que a maioria dos homens, né, vira piada, vira, sim, brincadeira, todo mundo gosta de falar, sim, ninguém gosta de fazer, mas é tão necessário e é tão simples, é tão rápido, que os homens precisam entender que da importância, porque só o exame de sangue não é o suficiente, não é, doutor Ricardo?
Não, não. Em torno de 20% dos casos, o exame de sangue não detecta o câncer. Então a gente precisa fazer o exame de toque para detectar. O exame de toque, é lógico, é motivo de brincadeira, piada, mas é um exame totalmente assim, dura em torno de 5, 10 segundos, ele é totalmente indolor, não muda a masculinidade de ninguém, tá? A maioria dos homens, quando vão fazer a primeira vez comigo, tende a ficar todo retraído, mas depois que eu faço o exame, ele fala, poxa, doutor, é isso daí que é o exame de toque? Eu falo, falo, poxa, o pessoal fala que é tal, que é tal, que a posição fica de tal jeito, constrangedora, e não tem nenhuma posição constrangedora, não tem dor, não tem nada demais. A mulher está acostumada a ir no ginecologista desde os 15 anos fazer exame. Eu acho o exame ginecológico muito mais invasivo do que o exame de toque, tá? E o homem tem a sorte ainda de ir só depois dos 45 anos e fazer um exame totalmente indolor. Então, tinha que cair por terra esse mito. Acho que é mais a brincadeira que os amigos fazem, que acaba às vezes inibindo, do que na realidade é uma coisa super simples, que dura poucos segundos, é indolor e não altera nada a masculinidade.
E agora eu faço uma pergunta para o doutor Ricardo Barros. É do Gustavo Henrique do Prado, lá de Américo Brasiliense. Ele quer saber sobre vasectomia. Quando vai começar o mutirão, doutor Ricardo?
Tá. Ó, sobre vasectomia, eu costumo falar assim, pro homem é bem mais fácil do que pra mulher fazer uma uma laqueadura, tá? Geralmente o procedimento de vasectomia é feito no próprio consultório, com anestesia local, a dor é de uma picadinha de uma agulha de insulina bem fininha, acaba o procedimento, o homem já vai embora pra casa. Em termos de repouso, ele fazendo de 3 a 7 dias, ele já tá voltando às suas atividades normais, e é um procedimento seguro para quem não quer ter mais filhos, tá? Com relação ao mutirão, eu posso falar com relação aqui em Araraquara, Américo, como eu não trabalho lá no Hospital de Américo, eu não vou saber te informar. Aqui em Araraquara, ele tá ocorrendo 2 sábados por mês, que é feito lá no Hospital da Gota, tá? Então, se ele tiver alguma ficha já cadastrada aqui, ele pode procurar o posto de saúde e informar que ele tem o desejo de fazer, ou procurar lá no NGA3 e passar o nome dele e informar que ele tem o desejo de fazer, que elas vão orientar ele.
Então, Gustavo Henrique do Prado, vá, né, até o Hospital da Gota lá, que você vai se informar
melhor. Na verdade,
melhor.
É no NGA3. No NGA3 é lá no centro, na frente da Beneficência Portuguesa.
Perfeito, vai se informar que são 2 sábados por mês.
Dois sábados por mês. E lá geralmente o pessoal de Américo às vezes faz no Hospital Estadual de Américo também. Se ele for de Américo, talvez perguntar lá.
Doutor Ricardo Barro, a gente conversa sobre ejaculação precoce agora, doutor. O senhor me falou que ejaculação precoce é um dos temas que os homens buscam em clínica e cada vez mais deveriam buscar mais, eles têm um pouco de vergonha para falar sobre esse assunto. Conta pra gente se existe tratamento, né? Quais são as causas e se existe tratamento para ejaculação precoce?
Priscila, realmente a ejaculação precoce é uma coisa frequente no homem, apesar de deles acharem que é uma coisa incomum, mas é frequente, tá? De cada 10, vamos falar, homens, 2 têm esse problema de ejaculação precoce, tá? Ejaculação precoce, vamos falar na literatura mesmo, fala que é quando tem uma ejaculação menor do que 1 minuto. Que realmente causa um certo desconforto no relacionamento, tá? Mas só para entender, a média de um tempo, vamos falar de uma relação dura, de penetração, dura em torno de 3 a 5 minutos. Então, geralmente, quando essa relação é menor do que 3 minutos, a gente costuma falar que isso começa a interferir na vida do casal. Então, eu quero dizer que isso daí realmente tem tratamento. Tem 2 causas. Quando o homem tem isso desde adolescente, quando começou a ter a vida sexual, geralmente é por um excesso de sensibilidade no pênis. Quando começa mais na vida adulta, mais pra frente, no idoso, tá muito relacionado ao quadro emocional, muito relacionado à ansiedade, estresse, excesso de serviço, tá? E ambas as causas têm tratamento. Hoje nós temos medicamentos que costumam retardar essa ejaculação, tá? Costumam dar bons resultados e às vezes dá um bom retorno aí na qualidade de vida do relacionamento. Então, o que eu tenho para falar para os homens que têm esse problema, que estão tendo interferência no casamento, para procurar o seu urologista e perguntar para ele, porque realmente tem tratamento. O que muitas vezes ocorre, eu acho que assim, no homem, eu falo assim, que o homem às vezes tem educação à base de filme pornográfico. Então ele acha que a ejaculação, a relação tem que durar 20, 30 minutos. Então isso não é uma verdade. Como eu falei, o tempo médio de uma relação, vamos colocar, é em torno de 5 minutos. Mas se ele realmente está incomodado com isso, que ele procure o urologista e fale que realmente tem tratamento.
Com certeza. E a mulher, a parceira, vai entender e vai até junto, não é, doutor?
Com certeza.
Porque atrapalha na relação do casal. E agora eu volto com uma das últimas perguntas para o doutor Ricardo Barros. E a gente vai falar sobre a grande questão da disfunção erétil, doutor Ricardo. A gente tem pouco tempo aqui, mas tem tratamento. Como podemos cuidar da disfunção erétil, os homens?
Ó, Priscila, eu achei até interessante esse tema vir depois dessa fala aí do Dr. Vicente. A disfunção erétil é a falta de ereção, ou até mesmo mais comum é a falta do paciente em conseguir manter essa ereção durante a relação. Às vezes começa com ereção, perde no meio, tá? E geralmente a falta de ereção, às vezes ela está relacionada a múltiplos fatores. Ela pode até acontecer em jovens também, tá? Mas geralmente quando acontece numa idade mais avançada, a gente precisa descartar algum problema de saúde, tá? Porque a falta de ereção, às vezes, já é um primeiro sinal de que a pessoa está tendo um problema vascular. Então, geralmente, aqueles pacientes que no futuro vão ter infarto, derrame, problema de circulação na perna, como o doutor Vicente disse, o primeiro sinal dele no corpo começa com falta de ereção. Então, começou com falta de ereção, já é um sinal de alerta, tá? Então, primeiro, a gente precisa descartar alguma doença. Está muito relacionada à falta de ereção com diabetes, com hipertensão descontrolada, tá? Com obesidade, sedentarismo, tá? Então, primeiro a gente precisa descartar alguma coisa orgânica, patológica, tá bom? Mas a ereção também pode estar relacionada ao fator emocional, principalmente em jovens, tá? Ela está relacionada, às vezes, ao excesso de serviço, cansaço, falta de atividade física, e por último, o que eu falo é aquele efeito bola de neve. O paciente começa a ter falha de ereção, ele começa a ficar com isso na cabeça, e toda vez que ele vai ter uma relação sexual, ele pensa que vai falhar, e falha mesmo. Aí junto o fator da esposa que cobra porque ele acha que arrumou, que ele tá com outra, ou acha que ele não tá gostando mais dela, e acaba piorando essa sensação. Mas é um problema frequente no homem. Depois de 50 anos, metade dos homens vão ter algum problema de ereção, tá? E existe diversos tipos de tratamento. Não é só Viagra, que nem o povo fala, existe outros tipos de tratamento hoje em dia, que a gente vai com medicamentos de uso diário, que dão uma qualidade de vida melhor, tá? E sem ereção não fica. Quando falha com algum tratamento medicamentoso, hoje nós temos injeções para ajudar na ereção. Em último caso, existe até realmente a prótese de pênis, que naqueles pacientes mais graves, que não tem ereção nenhuma, a gente consegue com uma prótese de pênis retornar essa qualidade de vida sexual ao paciente. Mas pode procurar, que realmente também tem tratamento e também tem solução esse problema.
E o nosso programa fica por aqui. A gente agradece o doutor Ricardo Barros. Doutor Ricardo, que é de Araraquara, passa seu telefone e seus contatos para a gente poder dar um adeus momentâneo aqui até segunda que vem, né, doutor?
Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar aqui ao seu lado, tá? E para quem precisar de alguma coisa, meu consultório fica lá na Avenida La Salle 141, entre o Hospital São Paulo e o INSS. O telefone é 3331-5421.
Conexão Saúde. Morada.